Nós trazemos agora aqui ao programa para debater um pouquinho mais sobre isso, sobre a força das redes sociais e sobre os perigos dela também quando não são bem usadas, o professor de marketing político que integra o grupo de pesquisa em comunicação eleitoral da Universidade Federal do Paraná, professor Sérgio Traim, bom dia, bem-vindo ao Gaúcha Atualidade.
Bom dia, Andressa, bom dia, Rosane.
Bom dia.
Essas declarações da ex-funcionária do Facebook, a gente não pode dizer que surpreendem, né, professor? Mas elas trazem à tona alguns dados do que a gente tinha como indícios nesses últimos anos em relação ao poder do Facebook, especificamente, e das redes sociais, em relação às pessoas e como vão manipulando as pessoas lá nos seus grupos do WhatsApp, que vão repassando as suas fake news, que são as mentiras, né? Não surpreende, mas trazem esses dados sobre esses indícios, professor Sérgio Traim.
Andressa, na verdade, assim, o que a gente tem praticamente é uma confissão, digamos, né? Essa é a grande novidade, porque, como tu mesmo falou, né? A gente já vinha acompanhando, já vinha sabendo de casos nesse sentido, né? Então, talvez, assim, vindo de uma funcionária do Facebook, trazendo esses dados todos, essas informações sobre esses vários governos, os ministros, como tu colocou agora, talvez seja a grande questão. Porque, na realidade, o que a gente está vendo muito, assim, nas redes sociais? Mais um sentido de desqualificação, de desconstrução, de ataques. Isso está sendo, digamos assim, o grande uso das redes sociais, porque os robôs hoje em dia, por exemplo, tu consegue programar através do algoritmo, por palavras-chave, que sejam por sinalidade e tal, no momento que surgir um determinado nome de um político, de um candidato, ministro, como seja e tal, tu consegue fazer com que esse robô dispare sozinho essas mensagens. Então, a partir exatamente desses perfis falsos. E causando exatamente eu não diria nem assim, me veio à cabeça um desconforto, mas eu diria que até é mais do que um desconforto, né? Causando um problema muito sério, porque, na verdade, assim, eu até faço, eu sempre gosto, quando a gente fala em fake news, sempre gosto de recorrer a um processo que já acontecia sempre isso. Eu me lembro que, talvez umas duas, três semanas, até no programa, acho que talvez foi a Rosane de Oliveira que falou até sobre isso, que sempre aconteceram os boatos em campanha eleitoral sempre existiram, infelizmente, né, faço essa menção. E só que era assim, de repente era uma, duas pessoas que faziam naquela uso do boato, que disseminava o boato. Hoje, com o Facebook, tu tem uma quantidade muito maior, como a própria nota, né, essa nota que tu apresentou, ela dispara numa quantidade enorme, né? Então isso realmente causa problema, porque tu vai fazer uma campanha eleitoral, por exemplo, tu pensa nos aspectos positivos do candidato, no posicionamento, mas tu não vai prever uma defesa do boato ou do ataque, né? Então isso é uma coisa muito complicada, né? E que eu penso que deveria de alguma forma existir mecanismos mais fortes em relação à contenção e à própria punição desse tipo de instrumento, né?
Professor, a gente viu que o Facebook só tomou providências, só começou a tomar providências quando viu suas ações começaram a cair, os clientes começaram a abandonar a plataforma, anunciantes de grande porte começaram a abandonar também e fazer essa cobrança, né, por maior seriedade. Agora, a impressão que se tem é que foi criado um monstro e esse monstro cresceu tanto que ninguém mais consegue contê-lo. É muito forte a declaração dessa funcionária dizendo que tem sangue nas mãos. É uma prática criminosa, não há dúvida disso, mas faltam mecanismos para coibi-la. Como é que o senhor imagina que nessa eleição seja possível se vacinar contra essas ações que já se revelaram eficientes em outras eleições no Brasil e fora daqui?
Eu acho, Rosane, que esse ano a gente tem um processo completamente diferente, né? Porque a pandemia, ela fez com que, por exemplo, até comentava ontem a respeito dessa questão. Por exemplo, a pandemia vai criar uma eleição esse ano onde provavelmente vai aumentar a abstenção, né? A gente já tem uma abstenção alta, né, nas últimas eleições, e provavelmente em função da ausência, do medo das pessoas irem votar, porque a gente está daqui a dois meses é a votação, e a gente ainda tem uma situação bastante preocupante nesse sentido, né? E eu acho que em função muito das fake news, o que aconteceu, principalmente em função do coronavírus, as notícias falsas que correram. Eu acho que, de alguma forma, as pessoas aprenderam a lidar um pouco com esse tipo de recurso. Então, percebendo que, sim, a rede social ela pode ser um problema, há uma desconfiança em relação a ela. Né? Então, também eu acho que, eu sou um pouco otimista nesse sentido, que há um certo amadurecimento das pessoas em relação a essa questão. Por outro lado, né, assim, também eu fico um pouco preocupado, porque a gente fala muito assim, o uso da rede social, que as pessoas estão ali, né, o uso da internet, porque os candidatos têm que estar na internet, mas também há uma distância das pessoas, né, de forma geral, do grande eleitorado, né, que não vai acompanhar, não vai entrar no site dos candidatos para comparar propostas. Isso é uma coisa assim, muito idealista, isso não acontece, né, na hora de escolher o candidato. Então, acho que por isso a gente tem duas questões aí. Eu acho que há um amadurecimento em relação de que, não, nem tudo que vier aqui no Facebook, no caso que a gente está falando, é verdadeiro, né? Mas ainda temos uma parcela de pessoas que ficam submetidas a essa questão, né? Então, como a gente pode se precaver em relação a isso? Eu, se fosse um candidato, né, ou evidentemente uma assessoria de um candidato, eu faria esse alerta, eu faria, olha, está acontecendo tal coisa, tem que ter um certo cuidado. Acho que faz parte também dos políticos esse tipo de educação, esse letramento político em relação ao bom uso e ao mau uso, alertar o eleitor em relação a esse processo, porque a gente vai ter, por mais que surja essa notícia, e concordo contigo, é forte o sangue nas mãos, né? Exige o sangue nas mãos. Acho que não há quem não tenha trabalhado numa campanha eleitoral que não tenha passado pela questão do boato, por exemplo, da fake news. Então, como é que tu vai conseguir linkar com isso? Acho que tem que ser feita realmente uma depuração, e volto a insistir, eu acho que a própria legislação eleitoral, que ainda tem uma certa dificuldade de acompanhar a comunicação, acompanhar as novidades que vão surgir nas redes sociais, ela precisa ser mais efetiva. Acho que ela precisa, por exemplo, o julgamento tem que ser mais rápido dos processos quando surgir alguma questão. Não pode levar ali, como a Andressa falou, em Honduras, né, que levou 9 meses, se não me engano, ali que é o número e tal. Tem que ser mais rápido esse processo de apuração, porque se pegar, não precisa ser em 9 meses, se for 3 semanas, na eleição que a gente tiver esse ano, 3 semanas já passou a eleição também. Então, acho que também é um conjunto todo, que talvez para as próximas eleições, inclusive, tenha que ser repensado o uso da rede social. Não que vá ser proibido, claro, não é questão de censura, realmente, né? Mas eu acho que precisa ser repensado muito forte esse processo, essa questão toda, porque é muito difícil tu conseguir controlar também o que está acontecendo nas redes sociais. O Brasil é muito grande, são muitos municípios, são muitos candidatos, são muitos casos que vão parar na justiça eleitoral. Então, acho que a gente está falando disso, e claro, que bom que a gente está falando disso, mas isso talvez tenha sido pensado há 6 meses, por exemplo. Claro, nós estamos falando agora em função de uma nota que apareceu. Mas, assim, a questão desse cuidado das redes sociais, de toda a campanha eleitoral, tem que ser uma coisa quase permanente. A gente fala muito assim, é marketing político permanente. Sim, mas também nós temos que ter uma legislação permanente em relação ao uso desses instrumentos, de bom uso e de mau uso, principalmente.
O TSE e os TRS têm feito campanhas de combate à desinformação e têm tratado esse como um dos principais temas nas eleições. É suficiente? Porque ainda sobre o memorando, ela diz que nos 3 anos que passou no Facebook, aí palavras dessa ex-funcionária, encontrei várias tentativas flagrantes de governos nacionais e estrangeiros de abusar da nossa plataforma em grandes escalas para enganar seus próprios cidadãos e criar notícias internacionais em várias ocasiões. É suficiente fazer campanha? O quanto também as pessoas, o público precisa ficar atento quando vem aquela dita notícia, mas que não tem a fonte, que não diz quem é a pessoa que está conversando ali, quem é a pessoa que está naquele vídeo. E as pessoas precisam começar a desconfiar também, né, professor?
Certamente, Andressa. Eu acho que, claro, é extremamente válido, né? Em comunicação política, a gente chama que é uma comunicação pública, o que os tribunais fazem, assim como se fosse uma campanha de vacinação. Então, uma campanha de esclarecimento em relação às fake news, é algo fundamental, né? Isso aí eu acho importantíssimo que seja feito, não só em período eleitoral, como eu falei anteriormente, né? Mas a gente ainda vê muito isso. Nós mesmos temos nas nossas relações, de todos nós, os ouvintes, certamente, né, conhecem pessoas muito bem esclarecidas, com um grau, assim, não quero fazer nenhuma distinção, absolutamente, assim, não é uma questão de separar, de segregar, assim, mas mesmo pessoas assim, com uma formação às vezes superior, compartilhando sites de fake news, né? E colocando como uma verdade aquela questão, né, que a gente sabe que não é, né? Então, talvez um esclarecimento maior até nesse sentido, quais são os sites realmente, né, que são verdadeiros, né, ou não verdadeiros no caso, e que são utilizados para fake news, né? Porque isso é inerente da campanha eleitoral. A gente, eu acho que tem que pensar assim, por isso que eu falo novamente, quem trabalhou em campanha eleitoral sabe as agruras que se enfrenta, assim, os problemas que se enfrenta no dia a dia do boato, das acusações, né? Nós temos várias eleições aqui, podemos pegar vários exemplos em relação a esse sentido, né? Mas eu acho que ainda falta chegar, né? Falta chegar nas pessoas, porque existe um distanciamento. Eu acho que é importante a gente pensar essa questão, porque agora a gente tem um olhar muito atento para a eleição, né? Então, ok, temos uma eleição no dia 15 de novembro, né? Esse ano, 15 de novembro. Mas é importante que a grande maioria do eleitorado está distante da política, né? É porque as pessoas não participam dos espaços públicos, como a Assembleia Legislativa, como a Câmara de Vereadores, elas não acompanham nos canais legislativos, né? As pessoas têm um certo efeito de enciclopédia com a política como algo ruim, né? Então, ou seja, se cria, o que eu falei anteriormente, esse clima de desconfiança muito forte em relação à política. Mas as pessoas precisam votar, elas precisam ter algum nível de informação. Então, essa informação que chega ao eleitor, às vezes de forma rápida, numa pesquisa eleitoral, não acompanha. Mas quem é que está em primeiro ou segundo, ou talvez em terceiro, né? No caso da pesquisa eleitoral, quais são os temas que são agendados, qual é o candidato que está aparecendo mais? E se começa a aparecer, principalmente nas redes sociais, eu começo a receber uma, duas, três informações, ainda que sejam mentiras, são notícias falsas sobre determinado candidato, isso pode mover a cabeça do eleitor, né? Ele pode realmente criar. Então, existe sim esse processo forte, assim, embora seja uma coisa negativa, mas é uma técnica de persuasão também, e que acaba influenciando muito o eleitor.
Professor, eu lhe confesso que sou bem pessimista em relação às campanhas de conscientização, porque as pessoas hoje se sentem muito donas da verdade. Elas têm a sua verdade e elas acreditam naquilo que recebem e que combina com as convicções delas. Então, isso torna mais difícil o enfrentamento só por campanhas eleitorais. O senhor falou da legislação. Em termos de legislação, além de se apressar os julgamentos, porque é um caso que não dá para esperar, e isso a Justiça Eleitoral tem bastante consciência de que não pode, o tempo da justiça vai ter que ser encurtado, o que mais a lei pode fazer para punir as fake news, não só na política, mas para punir de fato as fake news que difamam, que muitas vezes são produzidas por pessoas anônimas, mas compartilhadas por pessoas conhecidas e legalmente estabelecidas, que mesmo sabendo que ali contém uma difamação, acabam divulgando.
Eu concordo contigo, assim, não sei se eu sou tão pessimista, mas eu acho que muitas vezes as pessoas vão encontrar naquela informação, vão corroborar seu próprio pensamento, né? Isso eu acho que acontece bastante, né? E a sua convicção, né? Eu acho que essa questão da legislação, a gente está há horas procurando ainda, né? Eu uma vez conversando com um juiz eleitoral, assim, já faz algum tempo, faz uns 10 anos, acho, a gente conversando, assim, num determinado momento, ele disse, a justiça eleitoral ainda precisa aprender muito com a comunicação, né? Na verdade, a comunicação, ela está aprendendo ainda a lidar com as redes sociais, né? Tanto é que, por exemplo, nos grupos de pesquisa que a gente participa, no ponto de vista acadêmico, é um assunto muito discutido, né? O próprio grupo de pesquisa em comunicação eleitoral que eu participo lá na Universidade Federal do Paraná, a gente tem linhas sobre isso, tentando entender exatamente esses movimentos, tentando entender como é que se dão determinados comportamentos, a própria questão da legislação, que ainda parece que é uma coisa assim, muito do direito, né? Não fica assim, a comunicação não consegue chegar. E aí fica essa brecha, porque o direito também trata das suas especificidades, mas não chega na comunicação, né? Então, eu acho que está faltando sentar um pouquinho, tribunal, está faltando sentar com o pessoal de comunicação, com os meios de comunicação e tentar encontrar mecanismos para a gente conter. Porque, de novo, a gente não sabe. Eu me lembro uma outra questão também, acho que é interessante, né, de falar. Eu estava também fazendo uma vez uma fala num determinado partido, eu disse, olha, falam de vocês e vocês nem sabem, né? Se a gente buscar no Facebook, por exemplo, botar um grupo, né, não vou citar uma patrocínio, assim, mas assim, a marca de refrigerante, né, bota o nome de uma marca de refrigerante qualquer, né, dessas bem conhecidas, vão ter vários grupos, né, eu amo, eu odeio, eu não sei das quantas e tal, e são feitos, e claro, não é uma fake news, mas são feitos por pessoas por alguma motivação, e muitas vezes a marca nem sabe que está sendo criado aquilo ali. Então, muito mais uma fake news que está sendo criada por um robô, né? Então, acho que precisa sentar, inclusive, talvez com o Facebook, né? Porque o Facebook tem esses dados muito claros de quantas pessoas entraram, aquele, quantas mulheres, homens de tal idade, eles acabam entrando na rede social. E também isso é importante, porque também tu pode fazer, a partir do momento que eu posso, assim, homens acima de 40 anos que têm tal comportamento, não sei das quantas, eu consigo programar o meu anúncio para essas pessoas, né? E que daqui a pouco ele não está mais. Então, acho que a gente precisa fazer um grande, não digo um grande comitê, mas uma grande discussão, não evidentemente para essa eleição, mas para todas, porque as redes sociais elas estão cada vez mais se disseminando. Assim, a gente está falando no Facebook, mas a gente poderia falar de outras, e aí surge uma outra rede social, né? Então, como tu faz esse controle? A gente, por exemplo, hoje sabe, tem identificação facial, né? Eu estava lendo uma pesquisa há 2 dias, estou lendo, sim, porque é uma pesquisa mais complexa, que faz exatamente, né, pela questão do conteúdo facial e do próprio texto, que a gente já sabe, tu consegue dimensionar uma série de questões. Então, eu acho que a gente precisa ter um entendimento, assim como a comunicação ela está ainda aprendendo sobre as redes sociais, sobre esses usos, mais profundos e que determinam determinado comportamento, a gente precisa achar um ponto em que a comunicação e o direito e outras áreas, se vierem também, de como a gente conter esse processo. Que não seja, evidentemente, uma censura, mas que seja uma proibição e uma coisa mais definitiva. Olha, o candidato fez isso, né? Porque a mesma questão que eu falo em relação ao boato, como é que tu vai comprovar o boato numa campanha eleitoral? Como é que eu vou chegar numa juíza eleitoral, num juiz eleitoral, numa cidade interior, assim, ó, tá lançando tal boato, né? Como é que eu comprovo isso? Também é um problema muito sério, né? Claro, a gente aqui está falando da nota do Facebook, mas a gente precisa ter um processo que seja muito... que seja, assim, seja uma coisa muito, muito forte, que o candidato também não pode dizer, ah, mas eu não sabia, né? Não sabia, não pode. Eu me lembro quando eu tinha 17 anos, meus pais me ensinaram, olha, não pode dizer que não sabia a lei. Não, tu tem que saber. Então, eu acho que a gente tem que encontrar um mecanismo que seja muito mais forte realmente para conter, porque senão a gente não vai conseguir ter esse processo nunca, não vai romper nunca.
Professor,
redes sociais, não, desculpa.
Tem um ponto que eu acho que é importante a gente abordar, é que cada vez que se toca nesse assunto, muita gente diz, ah, mas e a liberdade de expressão? Mas são duas coisas diferentes que é preciso que fique claro, e talvez eu acho que esse seja um dos pontos que ainda faz confusão na cabeça das pessoas, que liberdade de expressão não é absoluta, tem liberdade sim de expressão, e todos nós aqui temos o maior apreço pela liberdade de expressão, mas não é liberdade de expressão criar um fato falso, né, imputar alguém um fato falso, isso é crime, e divulgar nas redes sociais como se isso garantisse impunidade.
Eu acho que tu colocou muito bem, Rosane, assim, a questão da liberdade de expressão, ela é algo que é fundamental, assim, né? Eu acho assim, a gente tem que ter a liberdade de expressão, né? Óbvio, né? Eu me lembro até, acho que foi ano passado, a gente até participou de uma palestra na URGS, né? A gente falou um pouco dessas questões também, né? Evidentemente, assim, fake news não é uma liberdade de expressão. Eu não posso falar mal de alguém, né? Simplesmente porque eu quero, porque eu tenho algum interesse, né? Eu acho que isso precisa ficar mais claro. Eu acho que esses limites, né, eles precisam ficar mais claros, né, dentro de uma campanha eleitoral, né? Porque a gente não tem, né? O que a gente vai descobrindo muitas vezes, o que vai acontecendo, é que esses limites, essas regras, elas vão se criando conforme a jurisprudência, né? Bom, essa campanha, ela é diferente da outra. Sim, com certeza, no caso da campanha aqui da Prefeitura de Porto Alegre. Ela é diferente da campanha de 2016, né, no sentido de que é um novo contexto, né, são questões diferentes, mas a gente tem que ter muito claro isso. Eu acho que tem que ficar muito ajustado esse processo, né? O que, que é liberdade de expressão, o que não. Eu acho que, assim, a partir do que tu falou, eu me lembro, assim, uma coisa quase muito básica, né? Eu vou me lembrar, assim, muito, assim, tentando comparar, assim, eu me lembro no século passado, né, quando eu estava na faculdade, numa aula de legislação publicitária, no caso, que eu sou publicitário. O professor todo dia chegava na aula e perguntava o que, que é censura, o que, que é difamação, o que, que é calúnia. Né? Toda aula ele fazia isso. Né? E a gente brincava, mas o tempo, não, tem que ficar claro esse processo. Eu acho que a gente está vivendo, ainda na nossa jovem democracia, que é misturada, né, a política misturada com a comunicação, com as redes sociais, a gente ainda precisa bater muito forte. Eu acho que aí sim, talvez, nessa campanha, como tu falou, que é pessimista em relação à campanha dos tribunais que é feita, talvez, não só dizendo, olha, você tem que votar, tem que ir bacana, tem que não posso fazer isso e tal, mas talvez até insistir em alguns conceitos mais nesse sentido, não sendo evidentemente acadêmico, claro, mas explicar para as pessoas, olha, isso aqui é difamação, isso aqui dá cadeia, né? E eu acho que tem que ter medidas exemplares também nesse sentido. Olha, se dá cadeia, vamos botar na cadeia, né? Quem é que está fazendo isso? E se não é, né? Não descobrimos quem é a pessoa, mas existe realmente um processo claro, a gente percebeu, bom, que o candidato de alguma forma seja punido, porque ele também é responsável pela comunicação que está sendo feita. Então ele que descubra também, por isso que eu digo, é uma rede grande que nós temos aí e que não pode absolver e deixar ninguém de fora nesse processo. Ninguém pode ser considerado assim, ah, eu não sabia. Né? Não, a gente tem que ter nesse sentido, acho que eu nisso eu sou bastante preocupado, assim, acho que a gente tem que ter esse controle, né?
É sempre lembrando, né, professor, que robô não cria fake news, o robô impulsiona, mas sempre por trás do robô que está impulsionando tem alguém que criou, e essa é uma pessoa de carne, osso, sentimentos e táticas de produção desse tipo de coisa. Porque às vezes as pessoas tratam como se assim, ah, mas foi um robô que criou. Não, o robô não cria nada. A possibilidade de rastreamento, ainda é muito difícil se conseguir rastrear quem produziu a notícia falsa?
É muito difícil, mas assim, o robô ele produz, né? Então vou te dizer que o robô ele produz a notícia a partir dessa combinação. Claro, alguém fez, óbvio que o robô não vai, ele não tem vida própria, né? Então alguém programou o robô a partir daquelas palavras-chave, né? Então quando o algoritmo encontrar aquelas palavras-chave, ele emite, evidentemente, já programado, né, tais e tais informações, né? Isso ele consegue fazer sozinho, né? Mas assim, evidentemente, assim, como eu falei, alguém programou esse robô para fazer isso, né? Então alguém jogou a palavra, sei lá, saúde, vacina, pandemia, por exemplo, sei lá, né? E o robô, a partir daí, bom, quando tem essa combinação de palavras, ele achou que é uma informação que precisa espalhar uma notícia falsa. Isso é fácil da gente buscar a origem, né? A gente vê, assim, brilhantemente, eu sou um grande fã das investigações, das perícias da Polícia Civil, da Polícia Federal, no sentido de como eles conseguem chegar sempre, eles conseguem apontar quem foram os autores de um crime e tal. Então, a mesma coisa, é possível rastrear, né? É possível, sim, de alguma forma, a gente chegar na autoria de quem está disseminando esse processo. E eu acho que é isso que precisa acontecer, né? E de outra forma também, claro, não é tirar o Facebook do ar de uma hora para outra, mas também se o Facebook não consegue apontar quem está fazendo aquela notícia falsa, quem produziu, bom, temos um problema, então, na plataforma, muito grande, né? Porque a plataforma ela tem que ser responsável por aquilo que ela está produzindo, pelas informações, né? Então, assim, a notícia não foi parar, claro, em outro nível, assim, mas uma notícia não vai parar no jornal sem por uma razão sozinha, ela não foi caminhando até ali, né? Então, eu acho que é isso que eu digo, essa combinação de alguns elementos, de alguns agentes, que a gente precisa chegar com maior precisão e ter realmente apontado, né, quem está fazendo isso, né, quem, onde é que está a origem, né, existe um escritório, existe alguém que está produzindo, existe alguma agência, alguma coisa assim, né, isso tem que ser feito realmente de uma forma muito, muito séria, né, porque senão isso cada vez vai crescer mais e sem controle nós vamos ter vários problemas na própria democracia.
Professor de Marketing Político, Sérgio Traem, muito obrigada por nos atender nessa manhã, por dividir conosco essa reflexão, e a gente tem um alto nível das mensagens aqui dos ouvintes também, trazendo, chancelando o porquê desse tema ser tão importante da gente debater e refletir. Obrigada, bom dia, bom trabalho.
Obrigado, Andressa, bom dia, Rosane, bom dia aos ouvintes.